As eleições para a presidência dos Estados Unidos são depois de amanhã. Deixemos a outros o exercício da previsão e da avaliação de perdas e ganhos. Centremos-nos em aspectos mais abrasivos da expressão mediática de um combate cheio de golpes baixos e de ameaças nem sequer subterrâneas. O homem para quem não há limites parece contrariado pelas sondagens e pelas perguntas que considera hostis. São quase todas. Por isso proponho aos comentadores residentes do Magazine dos Domingos, o sociólogo e professor do ISCTE, Paulo Pedroso, e a professora de Ciências da Comunicação e de Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, a leitura de um gesto inesperado de Trump. Depois de ter travado uma discussão acesa com a jornalista que o entrevistava para o programa 60 Minutos, da CBS, o presidente dos Estados Unidos abandonou a gravação. O que é que este gesto nos diz, Rita Figueiras, sobre a sageza política do homem mais poderoso do mundo?
Bom, diz-nos que o Trump sabe fazer as coisas à sua maneira, no seu interesse, diria assim. Mas o que me parece mais interessante, para não voltarmos a dizer o que já dissemos muitas vezes sobre o próprio Trump, é como esta atitude que ele teve na entrevista, que à sua maneira não é muito diferente de como se comportou no primeiro debate com o Joe Biden, não é? Que é assim uma espécie de modelo por defeito de algo que nós estávamos muito habituados à ideia de como é que é a interação entre os jornalistas e os políticos. Os jornalistas como no lugar do questionador, com o direito de fazer a pergunta, e o político no lugar de ter que de disponibilizar para prestar contas à sociedade através dos jornalistas e ter o dever da resposta.
Digamos que essa é a regra do jogo.
Esta era a regra do jogo e que nós tínhamos como um dado adquirido, porque com mais contestação, com mais polémica, ambas as partes, jornalistas e políticos, aceitavam estas regras. O Trump não as aceita, não é? O Trump claramente não as aceita e, mais do que criticá-las, ele desclassificou absolutamente aquele momento. Desclassificou abandonando o espaço da entrevista, decidindo quando é que a entrevista termina e também depois um passo seguinte, que foi também a desclassificação total do próprio programa, que foi ele a partilhar as imagens do programa e não deixando isso à CBS.
É como se ele dissesse, Paulo Pedroso, que as batutas são todas dele.
Sim, e Trump tem feito isso sempre na lógica de recusar a mediação. Portanto, aqui o que nós temos é o lado transgressor de Trump em relação às regras, que eram regras mais ou menos consensuais do modo como os políticos chegam às pessoas. E como dizia a Rita, eu até acho que mais importante ainda do que analisarmos ele sair da entrevista, que é uma transgressão que sendo... não sendo frequente, também não é a primeira vez que
não
acontece.
Não é inédita, não.
Não é inédita. É o modo como ele encenou em seu favor uma situação que tinha tudo para lhe ser desfavorável com esta, digamos, com esta antecipação. No fundo, foi ele que produziu a notícia sobre a sua saída nos termos que queria quando estava a sair de uma situação potencialmente constrangedora.
Afinal, tudo azedou quando a entrevistadora perguntou ao Trump se ele avaliava o modo como os seus tweets nas redes sociais poderiam estar a afastar as pessoas. Aliás, uma frase muito esclarecedora na reação intempestiva de Trump, é esta frase: eu não estaria aqui se não tivesse redes sociais, a imprensa é falsa, se não tivesse redes sociais não teria um meio para me fazer escutar. É a espantosa irrealidade das coisas?
Eu diria que o Trump faz isso também por uma estratégia de contraste, não é? E é uma espécie de dois em um. Por um lado, vitimiza-se ao mesmo tempo que acusa os meios. Agora, eu acho que o Trump, o problema dele com a mediação é se não for da maneira que ele entende. Porque, de facto, o Trump tem um problema que se vê em situações de igualdade ou de equivalência, digamos assim, porque, claro, com o jornalista não está em situações de igualdade, mas está em equivalência. Ele não controla absolutamente todo aquele contexto. Mas não tem problemas, por exemplo, em falar para a Fox News, em que liga e pode ficar 50 minutos em monólogo, introduz os temas quando quer, como quer, faz e vai deambulando.
Porque o interlocutor é pau de cabeleira.
Porque o interlocutor é pau de cabeleira, quer dizer, está completamente subjugado às intenções do próprio Trump. E, nesse sentido, o que o Trump faz com a Fox News é o que também faz com as redes sociais, porque a própria estratégia, a estrutura comunicativa do Trump é bastante cúmplice e assemelha-se àquilo que as próprias redes sociais querem, que é uma comunicação rápida, curta, unidirecional, centrada num discurso baseado na hostilidade altamente emocional e agressivo, que é aquilo que nós sabemos que faz com que nas redes sociais os assuntos circulem, porque essa ferocidade beneficia da lógica do próprio algoritmo, e portanto o Trump nesse contexto tem o controle do que diz, como diz e quando diz. No fundo é isso que ele gosta.
Mas nesta expressão, eu não estaria aqui se não tivesse redes sociais. Há um lado batuteiro, mas há um lado que não é completamente mentiroso. Na verdade, ele é também um pouco aquilo que vai fabricando a seu próprio respeito nas redes sociais.
É um bocadinho mentiroso, ou é até bastante mentiroso, porque o início político de Trump foi feito nos médias tradicionais e numa atenção desproporcional que os médias tradicionais lhe deram. Trump aqui, nesse plano, é mal agradecido.
Mas ele fala para os de memória curta.
Exatamente, e é mal agradecido. Mas há um ponto que eu acho que quem vê isto, Portugal, tende a não conseguir captar plenamente. É que a comunicação social americana hoje é muito adversarial. Não tem sequer a ambição da neutralidade que qualquer português, digamos, que tenha a experiência da nossa comunicação social tem. E, portanto, o Trump está em combate. Os políticos americanos, quando dão uma entrevista hoje, estão claramente em combate, seja porque tem alguém que lhes é simpático, que lhes vai estender as questões em que podem brilhar, seja por oposição. E o que acontece é que Trump, neste seu mandato, se afastou completamente das regras básicas da verdade comunicacional.
Aliás, diz aqui que a imprensa é falsa, com todas as letras. A imprensa é falsa. É que há aqui três frases numa, apetece dividir orações, como nos velhos tempos da escola. Eu não estaria aqui se não tivesse redes sociais, a tal meia-verdade, com o rabo de fora. A imprensa é falsa, que é um outro postulado, e depois, se eu não tiver redes sociais, não teria um meio para me fazer escutar, porque vocês não me ouvem, ou não me ouvem como eu gostaria.
E a CBS não ouve como ele queria. E isso é a única grande verdade, é que Trump, de facto, não consegue falar à CBS num contexto de neutralidade.
E, na verdade, de facto, está a construir também, por um lado, essa ideia da vitimização, e também o Trump, claramente, é um grande agente da erosão das instituições democráticas, onde podemos incluir aqui os média, que têm uma atitude de imparcialidade, porque o modelo adversarial da cultura da relação entre os média política no jornalismo americano sempre foi da adversarial. Aqui é a questão da polarização, que é outra relação distinta, não é? Ou que se está a favor, ou que se está absolutamente contra. E o que faz o Trump é a estratégia de bullying, não é? De desgaste sucessivo, e fala para o seu auditório, porque assim desclassifica a mensagem que recebe.
Ele disse estar convicto de que o tratamento dado pela imprensa norte-americana ao candidato democrata é mais leve, que ele nunca é questionado com perguntas difíceis. Ao mesmo tempo, estou ainda a falar desta entrevista mal sucedida, que acabou a meio, ao mesmo tempo alegou que a primeira pergunta feita nos 60 minutos foi: o senhor está preparado para perguntas difíceis? Trump tem razões de queixa dos média norte-americanos, postas assim as coisas?
Não creio, sinceramente não creio. Da perspectiva dele, com certeza terá, porque, claro, quer sempre que seja uma extensão da sua perspectiva, e o Trump é uma pessoa que precisa muito de reforço, não é? Está sempre a precisar desse reforço, e o jornalismo questionador não reforça, antes pelo contrário, não é? Põe em causa. E, portanto, ele tem dificuldades em conviver com isso. Mas uma questão que é certa, independentemente se é para criticar, se é para questionar, o Trump conseguiu sempre fazer a gestão da agenda de todos os meios, seja para fazer o fact-checking ao que ele disse, e também foi logo feito, e chegou-se à conclusão que naqueles 40 minutos houve uma quantidade imensa de mentiras que o Trump disse naquela entrevista à CBS. E, portanto, o Trump tem essa capacidade de agendar os seus próprios temas e de maniatar todos, a oposição, o Biden e também os jornalistas.
E eis que o Lincoln Project, um grupo de republicanos anti-Trump, tem em marcha um plano de afirmação das suas posições na sociedade norte-americana. Estamos, Paulo Pedroso, na antecâmara de algo parecido com o quadro que levou à criação da Fox?
Não creio. Creio que a situação aqui é completamente diferente e tem a ver com o grande desafio à política americana, que é o surgimento de um populista no centro da política, de alguém que tem como... que destrói as instituições americanas tal qual elas foram construídas, pelo menos desde há 80 anos, esta parte, desde o New Deal, e que leva a que um segmento do seu partido, e o Lincoln Project talvez seja a melhor emanação desse segmento, um segmento do seu partido, no fundo, deixe de se ver representado. A grande questão, a propósito da polarização americana, é que a polarização vinha a ser preparada há 30 anos esta parte, quer dizer, os políticos democratas e os políticos republicanos começaram a diferenciar-se ideologicamente, pelo menos desde o surgimento do Tea Party e das ondas de choque que isso provocou. Mas o Trump radicalizou. E radicalizou colocando os, chamemos, centristas republicanos numa terra de ninguém. E é isso que eu acho que o Lincoln Project traz à política, como muitos republicanos moderados que aparecem ao lado de Joe Biden, que, por outro lado, conseguiu neutralizar os radicais democráticos.
Esse, aliás, pelo menos temporariamente.
Para já. Essa é, aliás, a grande razão para ele ter esperança de ganhar eleições na terça-feira.
Rita, isto pede que tentemos, este projeto, que tentemos destrinçar modalidades, digamos, mais subtis da relação entre a política e os média?
Sim, eu penso que nesse sentido, claro que a questão do Lincoln Project é uma reação interna do Partido Republicano, que quer trazê-lo da direita para a extrema-direita, para passar, para ser mais, penso eu, da direita para o centro, não é? É esse o caminho que pretende fazer, e tem uma estratégia e uma agenda de comunicação aqui associada, essa é que é a questão, e está a constituir-se como um grupo de comunicação, ao mesmo tempo faz parcerias com outros meios já existentes. E está a querer, obviamente, consolidar e ampliar a sua influência na sociedade norte-americana. E é nesse sentido que, de outra maneira, se aproxima da estratégia que foi da Fox, que foi, precisamente, contribuir para deslocar o Partido Republicano do centro da direita para radicalizá-la para os lados mais extremos. Ora, qual é aqui a grande questão? Há aqui uma máquina de criação de conteúdos e de mundo de evidências que estão aqui a ser colocadas em marcha. Estão a criar uma quantidade imensa de produtos informativos, com podcasts, com debates que são transmitidos, quer seja via Facebook, quer seja no Twitter, quer seja no YouTube. Estão também a fazer documentários com as plataformas de streaming, as mais conhecidas, da HBO, da Netflix e por aí adiante. Também a lançar uma editora para livros de não-ficção, e nós percebemos que há um mercado enorme nos Estados Unidos para livros de não-ficção.
Ensaio político.
Sim, e também muito dos testemunhos pessoais das pessoas que passam por determinadas instituições, e também ligados à ficção e ao entretenimento. Sabe-se que estão em negociação com Hollywood, também com as plataformas para criar séries de televisão numa linha da famosa House of Cards, mas enfim, com outra perspectiva, e também em termos de música, porque também têm produzido e recentemente foram buscar uma cantora que é muito conhecida nos Estados Unidos comercial, que é Demi Lovato, que foi do percurso da Disney,
que tem tido intervenção pública nesta campanha.
Claro, porque é republicana e agora recentemente lançou uma música que foi produzida dentro deste espírito do Lincoln Project, com estas empresas de comunicação que estão a lançar. Ora, qual é aqui a questão interessante e que também associa-se aqui à questão da Fox? É que no pós 11 de setembro, logo ali nos inícios dos anos 2000, em que foi criado também um site muito importante, porque ajudou para a radicalização da direita norte-americana, que é o Breitbart, e havia a chamada doutrina Breitbart, que é do seu criador, o Andrew Breitbart, que depois, até quando morreu, deu lugar a que o Steve Bannon entrasse, e foi assim que ele também se aproximou do Donald Trump. E esta doutrina, podemos dizer que tem dois grandes pressupostos. Por um lado, a ideia de que a política veicula-se principalmente através da cultura. O segundo pressuposto, para mudar a política, é primeiro preciso mudar a cultura. E é neste sentido, com estes vários projetos de informação, de entretenimento e de ficção, à sua maneira estão, digamos, a querer mudar o curso das águas e, a longo prazo, a instituir uma outra forma de pensar o que é o Partido Republicano.
Falou no 11 de setembro, isso nos leva a um outro 11 de setembro, lá mais para trás, para os anos 70, porque por estes dias, Paulo Pedroso, vivemos um momento histórico no Chile, quando a maioria esmagadora da população decidiu enterrar de vez a Constituição de Pinochet. Quase 80% dos chilenos votaram pelo fim do texto constitucional saído justamente do golpe militar de 73. O resultado da votação foi inequívoco, percebe-se que o presidente Sebastián Piñera tenha considerado que estamos perante um triunfo da cidadania e da democracia. Sem dúvida estamos.
Sem dúvidas, e é um momento, no fundo, só agora se enterra a ditadura.
Porque, formalmente,
evidentemente que foram dados passos importantíssimos. e os políticos que fizeram a transição depois de Pinochet conseguiram fazer uma transição pacífica para um sistema democrático, deram sinais de querer responsabilizar a ditadura, mas as instituições estavam ainda moldadas pelo texto da Constituição Autoritária. Este referendo tem também um outro dado, que é a recusa de entregar o poder à política institucionalizada. Portanto, não é apenas pelo facto de ser uma iniciativa de cidadã, não foi uma iniciativa do sistema político, foi uma iniciativa de cidadãos, pelo facto de ter sido muito participado e pelo modo como a própria Constituição vai ser redigida.
Pois, isso é muito interessante, porque, pelo menos há dias, uma reportagem da BBC sobre isso com muita insistência, os chilenos decidiram que a nova Constituição vai ser redigida por um órgão a eleger de modo absolutamente paritário, igual número de homens e de mulheres, e não é de facto apenas um detalhe.
E a outra, não é, quer dizer, não é pelo modo como, pela paridade, e portanto é uma Constituição que vai ser desenhada de modo paritário, mas também pela recusa de entregar o poder constitucional ao Parlamento já constituído, o que é um dos elementos daquilo que nós podíamos dizer. Este ato é também um ato de desconfiança face às instituições e, portanto, é um ato genuíno de afirmação do povo chileno. E eu lembro-me sempre de um professor que tive, que era chileno, aliás, apátrida, que era o professor Raul Iturra, que foi exilado depois do 11 de setembro. E ele dizia que a coisa que mais, dizia uma vez numa das aulas, que a coisa que mais o perturbava era o modo como o povo chileno aceitou a ditadura. Eu acho que o meu velho professor Iturra deve sentir-se vingado, porque de facto agora que pela primeira vez o povo drasticamente recusou toda a herança da ditadura.
Vem uma nova Constituição escrita em paridade, e a paridade não pede propriamente um obrigada, porque a paridade é o que está certo. Já este obrigada que vamos escutar diz a gratidão de uma livreira muito contente. Sofia Vieira tinha acabado de saber que a sua livraria, a livraria Aqui a Gato, em Santarém, fora eleita a livraria preferida dos portugueses. Ela vinha contando histórias todos os dias, a horas certas, usando as redes sociais. A cada dia, uma nova história encostada a um novo livro. Nesse dia foi assim.
Então vamos lá. Obrigada a todos. O meu pai ensinou-me a ter paciência. A minha mãe explicou-me que nem sempre é bom esperar. Com a minha avó Maria aprendi que não há um minuto a perder. Mas segundo o meu avô Felipe, bombom é preguiçar. Com a dona Rosa da porta ao lado aprendi a saber ouvir. Mas com o Malaquias, o meu gato, descobri que é bom, tão bom não ter de falar. Tenho aprendido muitas coisas, mas a minha madrinha continua a dizer-me: ai, tenho tanto para te ensinar. É por isso que quero dizer a todos, do fundo do coração, obrigado, muito obrigado. Ora, aí está uma coisa que também aprendi com alguém. E obrigado. Obrigada. Obrigada.
Não tem de quê. Assim possa, nas suas histórias, a psicóloga e livreira Sofia Vieira contrariar a estratégia de alguns dos influenciadores do YouTube que estão a tornar as nossas crianças mais gordas. O caso foi contado no dia 26 pelo New York Times. O que se passa é que alguns dos canais mais populares do YouTube estão a bombardear literalmente as crianças com anúncios mais ou menos velados de comida nada saudável e de bebidas açucaradas. Um estudo a que o New York Times teve acesso analisou mais de 400 vídeos de influenciadores infantis. Muitos desses vídeos, com milhões de visualizações, exibiam produtos como batatas fritas, refrigerantes, cheeseburgers, com logótipos reconhecíveis de fast food. Ora, Rita Figueiras, 80% dos pais de filhos menores permitem que eles vejam estes canais. É demasiada negligência?
Sim, mas temos que enquadrar no contexto que já vem da própria televisão e as questões estão agora a ser levantadas em relação ao YouTube, e não é, obviamente, de negligenciar o facto de haver crianças que também estão, enfim, com este novo trabalho, não é? Nesta nova indústria, que é a indústria dos influencers, e o que é as crianças aqui também a trabalharem, mas há aqui uma linha de continuidade que, como nós sabemos, que na vida contemporânea, os médias há muito tempo assumiram um papel de de babysitter das crianças. E o YouTube é só uma atualização...
É só mais um.
É mais um e é uma atualização tecnológica do que já aconteceu com a televisão. E esta questão que agora está a ser colocada da relação entre o YouTube e a obesidade infantil é uma questão que nos anos 90 foi colocada e foi um argumento até utilizado em Inglaterra para legislar contra os espaços de publicidade e a introdução de publicidade dentro dos conteúdos para as crianças. E aqui a questão, mais uma vez volto a dizer, temos aqui sempre o peso enorme do papel que é atribuído aos média na capacidade que têm de influenciar a sociedade. Claro que os média influenciam, mas eles não agem sozinhos, não é? E, portanto, há todo um conjunto de questões do sedentarismo, obviamente, dos problemas de alimentação, a cultura das celebridades, questões que são... digamos que anteriores, laterais e diferentes, que não são só instigadas pelos média e que promovem esta questão. Mas claro que há novas questões que são aqui colocadas com este problema e que os países que vão sempre atrás, digamos assim, do que é necessário regulamentar, mas em França, recentemente, no início deste mês, já foi começada a regulamentar-se a participação das crianças enquanto influencers no YouTube.
Mas é uma regulação mais difícil, Paulo.
É mais difícil, mas absolutamente necessária. Porque eu vejo aqui dois tipos de questões. Há questões de regulação e questões de educação. A regulação do trabalho das crianças, porque objetivamente estes influenciadores do YouTube têm por trás uma indústria que produz aqueles vídeos. Os nossos filhos que veem aqueles vídeos têm uma ilusão de espontaneidade e de produção infantil.
Que aquilo sai da cabeça de uns iguais a eles, não é? Que do mesmo não é, tamanho, e não é
exatamente,
verdade.
E que não é de todo verdadeira. Portanto, isto é uma indústria, e esta indústria está desregulada, e é uma indústria de publicidade. E nós temos uma série de regulações da publicidade que, no fundo, são saltadas por este fenómeno. E depois há um problema de educação, que me faz lembrar, no fundo, é paralelo do que foi para a minha geração a educação para ver televisão. Nós tivemos que aprender a ver a televisão não como uma realidade imediata, mas como, digamos, como algo que era produzido, e neste momento, quando se olha para o trabalho que se faz na educação, as crianças e os jovens não estão a ter uma educação para estes novos média. E isso é que, no fundo, acaba por os tornar particularmente vulneráveis.
Uma porta-voz do YouTube veio, entretanto, explicar que a empresa investiu bastante na criação de uma aplicação, o YouTube Kids, que desafia as crianças a explorarem a sua imaginação através de uma variedade de tópicos, entre eles o dos hábitos saudáveis. Como se contrariasse isto?
É mais ou menos como a McDonald's a fazer publicidade de saladas.
Portanto, para aí.
Podem fazer como quiserem, sim, mas as pessoas sabem o que é que estão à espera, sim, naquele contexto.
É como uma salada depois. A porta-voz garantiu que não permitem conteúdos promocionais pagos, por exemplo, isso é um detalhe também não irrelevante, mas a autora do estudo, uma professora assistente de saúde pública e nutrição da Universidade de Nova York, contra-argumentou, explicando que a maneira como esses produtos de marca são integrados na vida cotidiana, tal como é descrita nesses vídeos, é muito criativa. Estamos face a processos subliminares de abordagem aqui.
São questões muito mais sofisticadas do que os intervalos, os anúncios que passam de uma forma tradicional na televisão, não é? Os produtos são integrados nas narrativas e que podem ser explicitamente falados ou só mostrados. E aí também há um trabalho que se processa na cabeça das crianças, até porque nesse mesmo artigo é dito que as crianças até aos 8, 9 anos têm dificuldade em fazer a distinção entre um conteúdo ficcional, por exemplo, e um anúncio de televisão, porque todos têm a mesma lógica e têm o mesmo tipo de ritmos, o mesmo tipo de enquadramentos de imagem. Portanto, é difícil para as crianças perceber se uma brincadeira está a promover um produto ou se é uma brincadeira que faz parte de um programa
qualquer
dirigido aqui às crianças.
Justamente, isso está a acontecer, Rita, em tempos de grande preocupação com a saúde pública, quando, como lembra também o New York Times, as taxas de obesidade infantil dispararam quase 20% das crianças norte-americanas entre os 2 e os 19, enfim, se é possível chamar criança alguém com 19, mas bom, das crianças e dos jovens até aos 19 anos são obesos. Nos anos 70 a percentagem era de 5%.
Claro, mas aí, mais uma vez, temos que ver mudanças na própria sociedade e as crianças estão muito mais fechadas em casa, não é? Porque, e há aqui uma questão interessante que é, um dos grandes impulsionadores para que as crianças começassem a ir para a internet foi os pais, porque acharam que elas em casa estavam protegidas para não estarem a brincar na rua. Só que a partir de casa foram descobrir uma selva, digamos assim, de mundos possíveis que a internet trouxe para perto das crianças, com os pais a acharem que aquilo poderia ser, não haveria grandes problemas com isso. As questões da alimentação, crianças de 2 anos, penso eu que ainda não decidem totalmente o que é comprado, ainda que muito deste grande investimento nas crianças como influencers e como consumidores tem a ver porque cada vez mais as crianças estão no centro das famílias e são um agente decisor fundamental.
Claro, claro. Gostava de vos ouvir a ambos sobre mais um detalhe. Há alguns canais para crianças como o Ryan's World que conseguem arrecadar milhões de dólares com anúncios e conteúdos patrocinados. A Forbes revelou que a Ryan's World ganhou o ano passado 26 milhões de dólares, o que a coloca em primeiro lugar na lista de receitas do YouTube. Entre as marcas promovidas neste canal estão produtos de fast food, é claro, mas é preciso sublinhar que Ryan, a vedeta milionária deste canal indigesto, é um miúdo de 9 anos. Isto é assustador.
É o que sempre acontece quando a regulação falha. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir é algo que eu não terei grandes dúvidas em pensar que a uma década se vai tornar impossível e tem a ver com o clima que houve em relação aos novos médias, em relação às tecnológicas, de olhar para eles como startups bem vistas em quaisquer circunstâncias e, portanto, deixá-los livres para fazerem o que quiser. Mas isto interage, e eu gostava de voltar ao ponto que a Rita estava a falar há pouco, isto interage com um novo mundo do ponto de vista da educação. Há dias o Guardian trazia uma reportagem sobre a que distância é autorizada a ir uma criança de 8 anos sem supervisão. E em três gerações vivendo na mesma aldeia...
O critério mudou.
É, portanto, o avô era autorizado a ir pescar ao rio, que era, estou a citar de memória, mas tipo a 5, 6 quilómetros, e o neto não é quase autorizado a atravessar a rua. E, portanto, esta circunscrição ao espaço doméstico, por muito que as casas tenham melhorado, haja muitos brinquedos, muitas salas, muita atenção dos pais dos outros cuidadores, gerou uma disponibilidade para este tipo de consumo que é real. E para mim, a grande questão que a indústria dos influenciadores tem é que a indústria dos influenciadores é assumidamente a fusão da publicidade com a informação. E esta integração na narrativa, da publicidade na narrativa...
Dissimulada ainda por cima.
É completamente subliminar. Da autenticidade, não é?
É completamente subliminar. Porque, no fundo, pegando aqui no Ryan's World, por exemplo, não é? Aquilo é uma criança a brincar. Pois. A falar com outra criança sobre como brinca.
Trabalho infantil.
Mas o product placement é permanente. Não é? E,
portanto... Alguém está a brincar connosco. Não é? No fundo é isso. Alguém está a brincar connosco. Entretanto, Rita Figueiras, em vários lugares dos Estados Unidos começam a surgir escolas com salas de aula sem paredes. Que vendaval é este?
Claro que é sempre interessante pensarmos que a escola não se reduz ao espaço institucional definido como tal, não é? Que é uma sala de aula por estar dentro de uma escola num edifício. E o facto de poder ser ao ar livre é sempre muito mais interessante. Mas o que me chamou a atenção nesta peça foi o facto de, das fotografias muito bonitas que ilustravam a peça, era claramente um espaço desligado. Não é? Um espaço sem haver a presença dos ecrãs, dos computadores, e que considero isso absolutamente fundamental. Fundamental nas crianças, e há muitos estudos sobre isso, sobre como se desenvolve a cognição, se ela é centrada ou não nos ecrãs e na tecnologia. Portanto, a possibilidade do desenvolvimento da criatividade, da imaginação, questões são a concentração, a frustração, o tédio, que é fundamental de poder ser exercitado. E há aqui outra questão também, parece-me que é fundamental, que é ensinar às crianças a possibilidade de elas se ocuparem de outras formas e fazerem outras descobertas e desenvolverem a curiosidade que não seja única e exclusivamente canalizada através da tecnologia. E isto é muito importante, principalmente nas nossas sociedades que são muito desenvolvidas do ponto de vista tecnológico, em que cada vez mais todas as atividades são ancoradas em tecnologias móveis, mas também a fusão do lazer com o trabalho, a fusão do espaço público com o espaço privado. Portanto, e essa fusão e a cada vez maior dificuldade de espaços de transição entre uma coisa e outra gera uma enorme exaustão e fadiga. E o detox digital, que é algo que está cada vez mais em moda, em termos de lifestyle, mas também em estudos académicos, que é as pessoas, de facto, pensarem, dosear a sua relação com a tecnologia, porque há muito mais mundo, obviamente, para além do mundo que a tecnologia oferece, e que gera aqui uma enorme ilusão também, que é estamos a sempre a descobrir mais mundo. mundo, mas na maioria das vezes as pessoas estão-se cada vez mais a fechar em si, nessa relação umbilical que constroem com a tecnologia. O telemóvel é a primeira coisa que veem quando acordam, o telemóvel é a última coisa que veem quando se deitam.
Ora, e tal como este artigo, aliás, nos lembra, aconteceu durante um outro surto, há um século, que várias escolas norte-americanas optaram também por um modelo de aulas que privilegiasse o ensino em segurança e a proximidade à natureza. É como se ciclicamente a história se repetisse. Só na cidade de Nova Iorque, Paulo Pedroso, foram aprovadas mais de 1000 propostas de escolas públicas visando levar as aulas para o ar livre durante o outono. Há aqui, podemos dizer, um duplo ganho?
Há um duplo ganho e há um regresso a ideias que foram revolucionárias há mais de um século. Ou seja, é na transição do século XIX para o século XX que a pedagogia começou a estimular nas crianças desde cedo a ideia da proximidade à natureza, da atividade, de assumir responsabilidades, de planeamento, mas também, ciclicamente, sabemos-lhe, a velha pedagogia ganha sobre isso. E as nossas escolas, e agora estou a pensar até na educação pública em Portugal, nas últimas décadas têm estado muito concentradas em reproduzir modelos tradicionais de ensino, o que até acaba por prejudicar o desenvolvimento destas crianças e destes jovens e torna mais difícil à escola integrar todos. A pandemia aqui acaba por ser um ótimo pretexto para inovadores pegarem nisto, porque aqui o essencial, portanto, não é apenas, porque se o que estamos a falar, e não é no caso desta reportagem, se o que estivéssemos a falar fosse apenas trazer a sala de aula para uma sala sem paredes, ou seja, tudo fosse cá fora,
era só mudança
como
de cenário.
É lá dentro, era só mudança do decor, não é? Quer dizer, portanto, e isso não traria nada de muito novo. Aqui a questão é perceber a proximidade à natureza e estimular outro tipo de pedagogia.
E nestes casos, Rita Figueiras diz-nos também que é possível tirar rendimento de situações em que os alunos estão afastados de um ecrã para ir a alguma coisa que a Rita aflorou há pouco.
Sim, que é muito importante para o desenvolvimento da criatividade, da imaginação, como eu dizia. Agora, nada disto significa deitar fora os computadores, deitar fora o telemóvel, não é isso. A questão é pensar que a vida é mais rica se conseguir viver com os ecrãs, mas também sem eles.
Já as histórias que Sofia Vieira, proprietária da livraria Aqui Há Gato, em Santarém, a livraria preferida dos portugueses numa votação realizada em setembro, foram confinadas ao jardim virtual imposto pela pandemia. Foi uma distância com o rabo de fora que a livraria infantil, entretanto reaberta à visita dos leitores, tem, como pressentiu a repórter Teresa Dias Mendes, 7 fólogos, 7 vidas.
PNTP procura o desenho das patas nas pedras da calçada. Uma amarela aqui, laranja acolá e adiante vermelhas e verdes, outras ainda mais além. Segue as patas, leio às tantas escrito numa montra. Aqui há gato.
Foi um jogo que nós fizemos, um pad e paper, em que tínhamos as patas em sítios estratégicos. Fomos apercebendo que os miúdos iam brincando com as patas. Olha a pata, uma pata amarela, olha aqui há gato, uma pata de gato. E a gente depois pensou, ora bem, então e se nós fizéssemos orientássemos as patas até aqui à livraria? E resulta muito bem. Porque aqui há gato, lá está, é a curiosidade, é a magia deste ser fantástico, felino, que sabe encantar, que sabe
seduzir,
tranquilizar, aquela curiosidade, mesmo tendo medo, tem que ir ver, tem que ir tentar, tem que enfrentar. Tudo isso nesta expressão tão fantástica que é aqui há gato.
E há fantoches e uma árvore generosa, uma família de monstros, bonecas, bonecos, duendes, eu sei lá. É um mundo povoado de pequenas e muitas histórias. Um mundo por quem os sinos também dobram.
Não podemos, pronto.
Temos aqui o sino da igreja, porque nós estamos onde, exatamente?
E nós estamos aqui mesmo numa igreja, que é a igreja de São Nicolau, que eu costumo dizer que não havia outro sítio mais encantador para nós estarmos, não é? A igreja do Pai Natal. Este sino acompanhava sempre às horas às 11h30, o direto da manhã.
Bom dia, histórias. Assim batizou Sofia à hora dos contos da manhã. Dia após dia e noite após noite, às 9h, a hora do conto. 2 telemóveis, luz, ação.
Ok, então vamos lá contar histórias. Carreguei no botão do direto e comecei a contar histórias. Desde o dia 14 de março até final do mês de... até meio de junho, todos os dias, sábados, domingos, feriados, dia de Páscoa, 25 de abril, 1º de maio, às 11h30 da manhã e às 9 da noite, lá estava eu com muitas histórias para contar. E criou-se uma empatia muito grande com as pessoas. E eu, na minha ingenuidade, eu nem me apresentava. Porque no meu pensamento eram as pessoas que me conheciam já, que seguiam a página, não é? Quer dizer, até que as pessoas iam me perguntando como é que te chamas, onde é que tu estás, como... E comecei a ver que era o país inteiro, do norte a sul e fora dele. Porto, Vila Nova de Gaia, Braga, Bragança, Coimbra, Aveiro, Beja, Évora, Faro, Espanha, França, Inglaterra, Angola, Austrália, Estados Unidos.
E lá está, quando conseguimos atravessar esses fusos horários todos, conseguimos chegar às pessoas, tocar as pessoas.
Sem dúvida. Quem conta histórias precisa muito do olhar do outro, da presença do outro. E foi um bocadinho assustador estar para dois telemóveis, mas eu sempre que carregava naquele botão, o meu mundo de ansiedade e o meu mundo das incertezas, e que foram muitas e que ainda são muitas, durante aqueles 20, 30 minutos, tudo desaparecia. Apercebi-me, por exemplo, de pais separados, em que havia comunicação do pai que não estava com a criança e que mandava um beijinho especial e que dizia: estás a ver com a mãe, eu também estou a ver. Assisti a uma avó que estava no estrangeiro, mais uma mãe e uma neta cá em Portugal, e que se encontravam naquele preciso momento e que sentiam que naquele momento estavam a ver a mesma história, estavam unidas, não é? Criou-se uma empatia extraordinária.
Aconchego, comunhão e as encomendas que lhe permitiram segurar um negócio.
Se alguém me dissesse que seria possível chegar onde nós chegámos só com a venda de livros, eu dizia que era mentira, que era impossível. Porque ao longo de 13 anos, a nossa livraria nunca se sustentou só pela venda de livros. Tivemos que sempre que fazer as oficinas, contar histórias aqui, ir às escolas, fazer feiras do livro, contar histórias, fazer teatro nas bibliotecas, nas escolas, né? Era todo um trabalho que se equilibrava. E de um momento para o outro ficar sem nada disso e ficar só com os livros e pensar, eu não me esqueço nunca na minha vida, até ser muito, muito velhinha, o momento em que fechei a porta. No dia 13, sexta-feira, porque a colega foi-se embora numa quinta-feira, e eu fechei a minha porta na sexta-feira e pensei, como é que vai ser...
Para voltar a abrir esta porta.
E foi um pânico. Foi
medo mesmo.
Foi medo.
Até que em junho as portas reabrem, com filas de espera.
E foi extraordinário sentir que as pessoas quiseram mostrar o quanto apreciaram o meu trabalho, porque as pessoas, quando chegavam aqui, emocionavam-se e... Eu tive mães que entravam e que choraram comigo, porque de facto foram momentos muito difíceis e as pessoas sentiram que eu estava lá, mesmo atrás do telemóvel, mesmo através de histórias, eu estava lá, eu estive presente. E o que eu costumo dizer é que foi uma relação perfeita, porque ao mesmo tempo as pessoas sentiram-se tão acarinhadas e eu também me senti. Não só o carinho deles pelos comentários, pelas mensagens. Eu recebi flores durante a quarentena. Eu recebi desenhos, eu recebi fotografias, eu recebi vídeos. Enviavam-me esse carinho, que só por si já era muito valioso, mas as pessoas fizeram compras, quiseram apoiar de outra maneira. E tive pessoas que me diziam, ou que estavam desempregadas, ou que estavam a passar dificuldades, mas queriam comprar só um livro, para mostrar que valorizava o meu trabalho. Portanto, as pessoas, eu sinto que vivi um pequeno milagre, porque as pessoas contribuíram da melhor forma que puderam, tal como eu. Porque se alguém me dissesse que era possível, eu dizia que era impossível. E foi possível. Foi possível o mês de abril, o mês de março, o mês de abril, o mês de maio, todos e todos. Eu fiz questão, e ainda hoje faço, de chegar ao final do mês e agradecer a todas as pessoas que me acompanham.
Sofia Vieira. É ela a alma da livraria preferida dos portugueses.
Quem diria que uma livreira ou que uma disléxica iria ter uma livraria quando eu não gostava mesmo nada de ler. Aprendi a gostar de ler.
Quem é que lhe contava histórias?
A minha irmã contava muito, a minha mãe também. Ela adorava ler. Ela ia para a biblioteca, eu ia com ela, mas eu levava os meus brinquedos. E ela lia. Mas sobretudo a minha bisavó Amélia, que contava histórias fantásticas, não sabia ler, nunca teve um livro na vida. Ela contava histórias de uma forma maravilhosa. E não eram histórias de princesas e de príncipes. E contava histórias das lavadeiras, dos agricultores, do trabalho do campo, dos bois, das aventuras que depois ela lá... Eram histórias de reais, mas depois ela lá dava ali um enredo, uma coisa que eu sentava-me ao colo dela.
Eram livros?
Eram livros.
Os livros, ainda e sempre.
E isso é uma grande descoberta, porque hoje o livro infantil deixou também de ser um livro para crianças. O livro infantil é para todos.
Para a família, no sentido todo que a palavra família tem.
Pode-se perfeitamente oferecer um livro infantil para um avô.
Ora, aí está a Sofia, uma espantosa ideia.
Deixa cá, filho. Aqui há gato, de certeza. Aqui há gato. E o que é que lá virá? O que fazer com uma ideia? Um livro importante e inspirador para todas as idades. Há de dar para nós, há de dar para mim, há de dar para si, há de dar para si. E há de dar para si, que nos escuta. Que coisa bonita. É muito bonito. É um texto de Kobi Yamada, ilustrações de Mae Besson. De onde veio? O que está aqui a fazer? Ponderei. O que se faz com uma ideia? Bela pergunta para fechar esta emissão. O que se faz com uma ideia? Está desembrulhada a reportagem de Teresa Dias Mendes e agora volta tudo a ser embrulhado, como se um gato se espreguiçasse no telhado da rádio, com a lentidão veloz que é um desígnio dos gatos e também dos sonoplastas, ágeis como Miguel Silva, mesmo se condicionados pelas tecnologias, muitas vezes, quase sempre, usam rato.